projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.
Nunca tanto como nos últimos meses se ouviu falar da nossa saúde mental e quase sempre pelas piores razões. Os efeitos da pandemia, a falta de investimento público e a ausência de respostas para os doentes, o consumo alegadamente excessivo dos antidepressivos pelos portugueses. O meu convidado, Sandro Rezende, é formado em Belas Artes, mas sempre trabalhou com pessoas com doença mental. É um dos fundadores do projeto Manicômio, que pedia que apresentasses assim rapidamente, como ouvi na Web Summit.
Sim, olá, muito rapidamente. Eu confesso que cada vez mais é difícil explicar o que é o manicômio, mas pronto, mas começou dentro de um espírito de mim ou do Zé Azevedo, que infelizmente faleceu, e já vamos falar também sobre isto, por causa da música, mas começou por uma necessidade de criar algo fora, dentro do Hospital Júlio de Matos, que combatesse algumas dificuldades que uma grande instituição tem, né? Que nós já tínhamos vindo identificando, até trabalhámos há mais de 22 anos no Júlio de Matos. Né? Portanto, o manicômio é um espaço de criação muito aberto, muito amplo, que permite que as pessoas trabalhem no seu valor o máximo possível, sem filtros e sem necessidade de haver um recurso logo de imediato de sucesso. E, acima de tudo, o que nós fazemos dentro do manicômio é prestar verdadeiramente atenção às pessoas, saber quem são as pessoas, e a partir daí transformar o valor que estas pessoas têm em algo muito positivo.
Estamos a falar de pessoas que têm doença mental.
Sim, e porque nós nunca vimos estas pessoas com doença mental, nós olhamos para as pessoas como pessoas.
Claro, né? Naturalmente.
E essa identidade que nós sempre procuramos dentro do próprio espaço, olhar para estas pessoas como elas são, e que nunca tiveram a hipótese de ser nada porque nunca os deixaram, por vezes, né? E nem os próprios às vezes deixam que isso aconteça. Usar esse valor, trabalhar esse valor, e esse valor ser espalhado por várias etapas. Neste caso, começámos com a arte, que é o nosso know-how, e para a arte da criatividade e para o design, mas nesta altura estamos a trabalhar com direitos humanos, com a ONU, com a OMS, em formas positivas de falar com a doença mental, em formas de olhar para a doença mental, em forma de olhar para o outro, muito focacionado sempre nos direitos humanos, destas pessoas, muito ativistas. Eu acho que todos nós, um de cada nós tem que ser um ativista nesta área de saúde mental. Não só quem tem e quem não tem. Portanto, o manicômio é um bocadinho grande, é um bocadinho uma coisa assim muito estranha, que eu nunca sei explicar muito bem, diretamente, o que é que é.
Já vamos falar do manicômio, mas eu pegava nessa tua experiência inicial no Júlio de Matos. Como é que uma pessoa das Belas Artes vai parar a um hospital para pessoas com este tipo de problemas?
Eu adorava que se isto fosse romântico, mas não é nada. Eu fui de uma forma completamente egoísta. Eu estava a fazer um trabalho de arte, achei e vi um anúncio no jornal e achei que era interessante para o meu trabalho e desenhar os doentes. Portanto, vi-os como um objeto, portanto, nada romântico, nada altruísta, antes, por contrário, super egoísta. E concorri era monitor para cerâmica até, eu não percebi nada de cerâmica, mas achei que aquilo era, vou usar isto para trabalhar para o meu trabalho. E depois percebi que estava a ser um rapaz parvo, miúdo parvo, e comecei a perceber o valor que as pessoas tinham. Né? E o valor...
A criatividade.
E também humano, né? De facto, a minha ideia inicial de usá-los para modelos era só parvo, né? Era só parvoíce. Depois havia muito conteúdo artístico, havia muita honestidade e autenticidade que se perde e que não há. E nas Belas Artes, na escola, há sempre uma relação de competição, e tu ali no Júlio de Matos não havia. Eles não queriam saber se era vendido, se não era vendido, se alguém... Eles faziam por necessidade de fazer, né? Esse lado fisiológico que eles têm, muito honesto e muito autêntico, que às vezes não se encontra nas Belas Artes, ou raramente se encontra. Por isso é que raramente sai um artista muito bom, porque tem esse lado, né? Começou por aí, depois percebi nitidamente que havia ali muito conteúdo, percebi que a forma de trabalhar era muito ocupacional e não tão no valor da pessoa, e comecei a trazer, não havia, sei lá, tinha folhas de papel fotocópia e canetas de filtro, não havia material nobre nem específico para aquelas pessoas trabalharem, né? Pronto, mais uma vez era uma forma ocupacional, matar o tempo. Então comecei a trazer material de casa, comecei a trazer material de Belas Artes, que eu também trabalhava, comecei a trabalhar com eles todos os dias, né? Eu trabalhava das 9 às 5, todos os dias lá. E passado 2 anos, existe ali um grande conteúdo artístico que eu acho que já podia ser mostrado.
E fizeram uma exposição.
Antes disso, propus às galerias com quem eu trabalhava cá fora apresentá-los como artistas. E as galerias acharam o trabalho incrível, mas como eram doentes, não podia participar. Não se podia equivalência entre o artista profissional e o artista doente, não havia, a galeria não aceitava, faltava essa equivalência, né?
E então, qual foi a solução?
Então comecei a pôr dentro do Júlio de Matos e comecei a trazer artistas, meus colegas que já trabalhavam dentro do Júlio de Matos, juntei-os todos e nunca identifiquei quem é que era o artista ou quem era,
okay, era o doente.
Era por trabalho. Conclusão.
E assim já podia ser.
E assim já podia ser, e o trabalho era muito mais positivo. E havia muitas reações ao trabalho dos nossos artistas pelo seu valor artístico, não pela sua doença. E comecei a trabalhar nisso nos Júlio de Matos durante 20 anos.
E depois, essa ideia foi transposta para o manicômio, que, para quem não conhece, é um espaço na zona do Beato, um open space, onde estes artistas têm os seus ateliês.
Sim, é um espaço de criação, é isso mesmo, que as pessoas vão para lá, é um espaço de criação onde estão outras pessoas a trabalhar em conjunto, portanto, é um espaço de partilha, onde não há estigmas.
Né? Ou seja, qualquer pessoa que chegue a Lisboa e que precise de um espaço para trabalhar, pode ir trabalhar
pode
para lá.
Pode trabalhar para lá, pronto. No manicômio, tem que ter algum valor artístico para trabalhar para lá. E é isso, portanto, as pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar, todos os materiais estão disponíveis, materiais novos, materiais que fazem a diferença em termos de trabalho de Belas Artes, como é óbvio.
E esse trabalho é pago?
Esse trabalho é pago. Ou um já tem contrato de trabalho connosco, por exemplo, nós criámos uma agência de design também com pessoas com doença mental e recorremos a 2 ou 3 artistas que estavam no manicômio e passaram a ter contrato de trabalho. Os outros têm uma bolsa e depois têm as refeições, o transporte e todo o material disponível. E depois tem uma equipa muito abrangente e com recursos humanos muito diversos que está na disposição e está sempre na disposição de trabalhar mais o conteúdo. Não só deles, como todo o manicômio. Agora, há aqui uma coisa que é importante. Não é só dar. Eles têm, não é só receber. Há um retorno e o retorno tem que ser feito. Por uma instituição que se criar, ou por algo que se criar, não pode haver só uns a dar e outros a receber. Portanto, isso foi uma coisa que nós passámos dentro do manicômio. Okay? Nós temos todos que trabalhar para que o manicômio cresça muito. E a parte importante é estas pessoas que têm doença mental, que é fundamental, são as mais importantes, que recebem, mas depois também dão. Não só em arte, mas em ideias, em procurar outros projetos, em procurar outras pessoas para trabalhar, parcerias. Aquilo que eu faço, quando agora aqui cheguei, né, arranjar uma parceria, é isso que nós pedimos sempre em termos de retorno.
E quando estamos a falar de pessoas com doença mental, eu já conheci alguns, mas para quem não conhece, estamos a falar de pessoas com que problemas?
Temos diversos, desde esquizofrenia, bipolares, por aí fora. Portanto, temos todo itens possíveis de imaginar os doença mental. Mas eu nem o sei.
Que alguma visão, nem sequer na alguma visão de algumas pessoas perante a doença mental, deviam estar fechado, entregues.
Né? Exato, fechados, não é? Sim. Pois é isso, mas isso passa sempre pela educação, né? Nós temos que começar a educar. Passa pelas escolas, passa pelos nossos pais, passa por muitos sítios que é difícil começar agora, mas temos que começar por uma vez só a educar as pessoas e a fomentá-las, o que é que pode acontecer, né? Pronto, a doença mental é uma doença, né? Que é tratável, como qualquer doença, né? Pronto. E acho que é isso que as pessoas têm que olhar para as pessoas assim. O que é que acontece? Eu vou fazer aqui uma analogia um bocadinho para a Lerma, mas é só para ter uma ideia. Se eu tiver um problema de alcoolismo, e os meus pais sabem que eu tenho um problema de alcoolismo, meu pai vai fomentar, a minha mãe e meu pai vão fomentar que eu tenho um problema de alcoolismo. Né? Portanto, eu já estou a receber uma carga, já tenho um problema de alcoolismo, estou a receber aqui uma carga dos meus pais a dizer que eu tenho um problema de alcoolismo. Depois vou ao médico tratar o meu problema de alcoolismo. E o médico vai dizer que você tem um problema de alcoolismo. Vamos tratar o seu problema de alcoolismo. Pronto, eu vou à farmácia ficar um problema de alcoolismo. E depois vou tratar-me do meu problema de alcoolismo. Portanto, eu neste processo todo perco, o sangue desaparece. E o que é que está aqui focado? O meu problema. Pronto, nós no manicômio é precisamente ao contrário. Eu não quero saber qual é o teu problema de saúde mental. Ok, tu tens, já sabemos isso, está aqui uma psicóloga que falou contigo sobre isso, nós temos lá disponível, agora eu quero saber o que é que tu fazes, e eu quero saber onde é que tu podes ir, o que é que queres fazer, pronto. E quando estamos a fazer isso, já estamos a tratar a doença mental, sem nunca tratá-la por ela, sem nunca puxar por ela. E é isso o nosso processo de trabalho, pronto. E eu acho que é isto que as pessoas têm que ter. É lógico que uma pessoa que sempre ouviu na vida toda dela dizer que era doente mental e que não tinha valor, vai ter um estigma gigante, não é? Tem um estigma gigante. Eu não consigo fazer porque eu sou doente mental. Porque o impuseram, desde os pais, as escolas, os psicólogos, os terapeutas, os próprios técnicos de saúde, que é do melhor e do pior, os próprios pais são do melhor e do pior. Tudo isso, a pessoa está muito frágil e muito... Eu nunca vou conseguir fazer nada, né? Pronto. E chegam ao pé de nós com essa filosofia, não vou conseguir fazer nada.
Mas fazem.
Fazem incrivelmente bem, né? Isso é que é a grande verdade.
E fazem e vendem. E são artistas valorizados.
Vendem bastante, fazem bastante, têm um percurso fantástico de vendas, dispõem em sítios incríveis, desde museus, estiveram em Nova Iorque a expor na maior feira de arte bruta do mundo, têm exposições espalhadas, temos exposições até 2024 marcadas, portanto, está tudo a correr muito bem em termos das artes. Logicamente que existem sempre as dúvidas filosóficas e estéticas de cada artista, mas isso faz parte, né, do processo criativo.
Sim, do processo criativo, claro.
Mas que é bom. Né? Se nós tivéssemos todas certezas de que eu não ia correr bem, né? Portanto, e essas dúvidas são sempre muito boas dentro do processo criativo, e quando nós trabalhamos é em conjunto, falamos, né? Lá, o que é que tu quer, achas? Acho que sim, acho que não, e por aí fora.
E além disso estão a estabelecer parcerias com uma série de empresas,
de marcas. É fundamental para a nossa sustentabilidade financeira.
Claro, é sempre o problema deste tipo de projetos.
Exato. Normalmente há uma estatística que os primeiros 6 meses os projetos sociais, se não tiverem apoios estatais, que vão...
Vocês têm apoios estatais?
Nós ganhamos concursos. Nós concorremos a todos os concursos, ganhamos vários concursos, e acima de tudo criamos uma linha, criamos a nossa própria sustentabilidade financeira, que é uma coisa que me orgulho bastante disso. E a agência do Manicômio vem por aí. Começou a haver, logicamente, as empresas vão sempre recorrer à responsabilidade social, que é uma coisa que nós usamos isso e transformamos isso em responsabilidade criativa. Pronto. Eles vêm com uma ideia de fazer uma coisa muito...
De acordo com os padrões deles.
Né? E nós transformamos isso e manipulamos isso num processo criativo. E percebemos que havia muita procura das marcas, mas... Para precisamente fugir à responsabilidade social, tivemos que criar uma agência.
Só por exemplo, vamos ver que tipo de marcas, o que é que vocês têm feito? Dá-me dois ou três exemplos.
Temos um projeto muito giro com a Arcádia, por exemplo, escolares. Nós gostamos de trabalhar com marcas muito centenárias e com muito posicionamento. Temos um projeto que transformamos completamente até o próprio chocolate da Arcádia, a embalagem, tudo, né, da Arcádia. Estamos agora com o Viva Lamego. Temos cuidado da Malhadinha, criámos um label incrível, ganhámos um dos melhores programas de design do mundo
nos rótulos.
Temos uns ténis da Diverge, que é uma marca completamente sustentável, que criámos também um conteúdo de trabalho. Estamos a fazer as campanhas de comunicação e de criatividade para os museus de Portugal. Estamos a trabalhar com várias marcas importantes, e isso, mais uma vez, as pessoas contratam-nos para a nossa criatividade e não para a nossa doença. Isso foi uma coisa que nós ganhámos aqui, este pulso, esta regra, estas guerras, porque são sempre guerras as primeiras reuniões, que é relembrá-los que não é responsabilidade social, mas é cultural, e que o valor está lá.
E vocês também têm, depois, um lado da vossa própria responsabilidade, porque há consultas no manicômio.
Sim, não. As pessoas que trabalham no manicômio, já somos muitas, além dos contratos e tudo que possam ter de regras institucionais e laborais, acrescentamos sempre com consultas de psicologia e psiquiatria para quem quiser, como é óbvio. Mas nós criámos uma coisa chamada consulta sem parede, há coisa de 2 anos, com um médico e um médico psiquiatra e uma médica psicóloga. Eu achei que as consultas privadas em Portugal são muito caras e são muito inacessíveis para pessoas com menos quantidade financeira.
E muito úteis também.
Isso nem vamos falar disso, isso é fundamental. É como ir ao ginásio.
E ao dentista, não é?
Igual, mas pronto. Mas ainda não conseguimos chegar lá. Mas vamos conseguir, acho que vamos conseguir chegar lá, que as pessoas pensem assim. Então fizemos uma proposta que as consultas fossem no open space e que o próprio doente escolhesse onde quisesse ser consultado, ou no jardim, ou no café, ou numa sala fechada, ou onde se faz, onde que ele quisesse, dentro do próprio espaço do manicômio. Bom, começámos há 2 anos com 2 médicos, hoje são 11, 12, já não sei.
E lista de espera?
Das consultas não, felizmente, mas para o manicômio sim, infelizmente. Estamos com uma lista de espera de 200 pessoas para o manicômio.
200 pessoas, 200 artistas, potenciais artistas.
Uhum. O que nos assusta bastante, né? Não há resposta do SNS para isso, e nós também, não, por mais que custe, e custa bastante dizer que não, e custa-nos bastante, acredito, são pessoas que estão muito frágeis, e há sempre uma reação da outra pessoa que às vezes não é muito positiva, e que nós ficamos assim muito magoados também por isso, né? Mas não conseguimos chegar lá. E E é aqui o nosso grande problema, é como é que conseguimos responder a estas 200 pessoas.
E um bocadinho o problema deste tipo de projetos, que no fundo são inovadores, até se podem sustentar, mas depois têm um problema de escala.
Eu acho que o problema de escala passa muito pela cabeça das pessoas quando foi frente ao projeto. Neste caso, eu também, ou eu, neste caso. Nós podemos ter 50 pessoas naquele espaço, mas a atenção que lhe daríamos não é a mesma coisa que 15 pessoas temos agora. Pronto, isso é fundamental para o crescimento destas pessoas. Nós não temos uma única descompensação em 3 anos. Temos pessoas que passaram do RSI para contratos de trabalho. Temos pessoas que passaram com reformas miseráveis a ganhar 180 euros por mês para contratos de trabalho, para comprarem casas. Ok? E isso é fundamental. E, acima de tudo, as compensações. Não há uma pessoa que esteve internada, não há uma pessoa que teve descompensação. O nosso trabalho é imediato. Quando alguém se sente, como é um ambiente tão fácil e tão natural, quando alguém se sente mais frágil, seja de equipa, seja dos nossos artistas, diz. E tem uma consulta no dia seguinte, não é no próprio dia. Não é? Esse resultado é incrível em termos de saúde mental e em termos de saúde pública, até posso dizer isso. Ok, existe aqui uma coisa que é formar pessoas para abrir mais manicômios.
E isso é um projeto, é uma ideia ou é uma ideia, sonho?
Existe várias possibilidades disso. Nós, nesta fase de crescimento que estamos a ter, não temos disponibilidade, nem sequer disponibilidade mental, não temos disponibilidade mental para estar a fazer isso, né? Pronto. Mas isso é possível. Mas também requer que outras câmaras, outros sítios também queiram fazer isso, ou outros sítios de Portugal queiram fazer isso. Temos algumas propostas, temos que ponderá-las bem, temos que ver o que isto vai acontecer e como é que nós podemos acontecer. Mas, no entanto, e nós disponibilizamos todos os nossos documentos, para quem quiser fazer um manicômio, possa fazer. É? Vará muita gente ter connosco para querer fazer, nós disponibilizamos tudo para as pessoas verem como é que aquilo se faz, e estão lá a estagiar e veem como é que aquilo é formado. Não tem que ser nós a fazer, outras pessoas podem fazer. Não há essa coisa do é meu, não, é toda a gente. Isso também é uma possibilidade. Nós estamos agora a fazer um projeto muito engraçado no Porto e Barcelos, onde contratámos 3 artistas para estar a dar aulas a vários hospitais, no Conde Ferreira, Magalhães Lemos, e depois em Areias Vilar e em Barcelos. São hospitais chamadas, ou Magalhães Lemos não, mas chamadas a última linha da doença mental, doença mais dura. E estamos a dar aulas a várias pessoas, no Porto. Né? Pronto. E depois daí vamos tirar esse trabalho, vamos fazer uma exposição, valorizar essas pessoas, as pessoas ganharem dinheiro e retorno financeiro para elas. Né?
E essas pessoas teriam, estamos a falar, de, por exemplo, no Conde Ferreira, de última linha mesmo, teriam possibilidade de regressar à comunidade e deixarem de estar institucionalizadas?
Talvez, não de uma forma tão natural e tão perfeita de regressar à comunidade, mas sim numa residência apoiada, acho que sim. Acho que sim,
se
acho que somos muito
paternalistas. Peso do hospital psiquiátrico.
Tem, e as pessoas, os técnicos são muito paternalistas. Eu há muito pouco tempo tive que ir lá ir ou a Barcelos ver uma ação e vi uma coisa que depois até perguntei à técnica. Foi um deles que queria lanchar e vi ela tirar o bongo, a pôr a paninha do bongo e dar a paninha do bongo ao doente. E eu perguntei, mas ele não sabe fazer isso? Sabe? Então o que é que você faz? Ah, é um miminho. Mas não é o miminho, estamos a ser paternalistas em relação a ele, né? Ele é capaz de fazer isso e muito mais, deixa-nos fazer. E é aqui esta filosofia de trabalhar é que precisa ser ensinada nas instituições mais pesadas, né? Se possível, e nas novas instituições que apareçam. E isso é fundamental para que tudo cresça em volta.
O manicômio, esse nome é um bocadinho desafiante, porque pode não ser bem compreendido.
É muito provocador, sim. Nós somos todos muito provocadores também. Também há aqui umas analogias engraçadas. E quem trabalhou, como eu trabalhei muitos anos nos hospitais públicos, os ateliês de arte têm um nome ainda pior que o manicômio.
Qual é?
Ateliê de criatividade do Hospital do Dia do Serviço de Reabilitação do Hospital Júlio de Matos, quer dizer, para a vossa rica saúde, não. Se querem chamar as coisas como são, vamos chamar as coisas como elas são e vamos ser muito diretos no assunto. Pronto, e foi esta diretriz provocatória, que nós somos bastante e muito aqui a brincar com o nome, apesar de ser uma brincadeira muito dura, e transformar, porque o manicômio hoje em dia já não é um nome tão mau, quer dizer, e temos entrevistas muito engraçadas, onde os jornalistas põem este é o manicômio dos bons, né? E começa-se a criar um nome bom em volta daquilo. Né? Pronto. Mas também é ótimo como marca para trabalhar com as empresas, porque é um nome muito provocador, muito desafiante. Portanto, temos aqui a passar um misto.
Voltando só um bocadinho às empresas, eu sei que vocês também têm projetos de irem às empresas tratar da saúde mental dos funcionários dessas empresas.
É verdade. Temos um projeto, chamada design thinking, de ações fortes dentro das empresas para as pessoas perceberem, acima de tudo perceber os problemas que têm dentro da própria empresa e porque é que não falam diretamente com os filhos ou com a parte de responsabilidade social, o que é que seja. Estamos a estar com empresas muito grandes, no nosso setor, muito, muito grandes, com muitas pessoas trabalham, com muitos colaboradores trabalham junto. E a reação tem sido assustadora. As pessoas a chorarem...
Mas o que me impressiona, de alguma forma, é a abertura das pessoas dentro das próprias empresas assumirem que têm problemas de saúde mental.
Elas não,
isso acontece?
Elas assumem connosco, não com os colegas. Okay. O problema é aí. Se fosse tudo tão amplo, podiam assumir uns com os outros, né? Pronto. Acontece que cada vez mais, e nós temos tido uma experiência ótima agora, eu posso dizer uma marca, que é com Fidelidade, onde as pessoas estão mesmo ativamente a falar sobre isto, e melhor, estão a procurar soluções para executar dentro da própria empresa. O que eu acho que é fantástico. E isso é o nosso trabalho, portanto, encontrar os problemas, falar sobre o problema muito abertamente, e depois trabalhar que seja uma oportunidade para as próprias empresas. É isso que estamos a fazer.
Sandro, para terminar, queria saber, já percebemos todo o impacto que o manicômio teve na vida das pessoas que lá trabalham, na tua vida em particular, o que é que isto mudou, este convívio com estas pessoas?
Bom, mudou muito. Acima de tudo mudou... Eu já trabalhava com pessoas há 20 anos, né? Já sabia... A dureza que por vezes pode ser, outras vezes há momentos incríveis de alegria, há momentos de descoberta incríveis, e nós aprendemos todos os dias, mas garantidamente que aprendemos, não é aquela frase feita, aprendemos garantidamente todos os dias. Mas como trabalhei sempre muito sozinho e isolado com o meu colega, e agora temos uma equipa já grande, aprendi a trabalhar em equipa, que é uma coisa que eu não tinha ainda a fazer, e ao início foi muito duro. E agora comecei a aprender a trabalhar em equipa, que é uma coisa incrível. É uma coisa incrível.
Nesse sentido, pedia-te então que nos falasses da música, da banda sonora do manicômio que escolheste para terminarmos.
Bom, não é tanto o manicômio, é mais minha, pessoalmente. Uhum. Portanto, é do Martin Gore, que é o teclista dos Depeche Mode, e é uma frase, é sobre a morte. Portanto, desde que o manicômio abriu, porque o meu pai entrou com um problema, com um cancro final. Pronto, e acho que a minha forma de poder não estar tão focado no cancro dele, e apesar de o acompanhar sempre todos os dias, foi abrir um projeto novo. Pronto, e abrir um manicômio nessa altura mais complicada da minha vida. E nesse processo, estamos a falar de 3 anos do manicômio, o meu pai faleceu e o meu colega, o Zé Azevedo, também faleceu com cancro. Portanto, é que fazia-me sentido ter esta canção mais melancólica sobre a morte, mas é uma canção bonita. E é uma canção que eu estou em paz com eu próprio a falar. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí que vem esta canção.
Muito obrigado.
Obrigado eu.
Time of dying, I don't want nobody to mourn. All I want for you to do is take my body home. Well, 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 so I can die easy. Well, well, well. Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed. To cry. All I want for you to do.
projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.